Olá, querido ouvinte. Esse é o primeiro episódio do podcast da Lacomp, o LaCast. Eu sou Rodrigo Santos, sou um aluno de ciência da computação, estou no terceiro período e sou seu host por hoje. Eu estou aqui também com o Lucas Lisboa. Olá, Lucas.
E boa tarde, boa noite, bom dia para você que está ouvindo a gente. Sou o Lucas Lisboa, como o Rodrigo já antecipou. Sou aluno em tese do quinto período de ciência da computação. Estamos aí dividindo essa mesa virtual hoje. Passo para o Rodrigo de
E aí?
novo.
Também tô aqui com o Léo, tudo bem, Léo? Outro co-host.
E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Leonardo Leite, estou no sétimo fatorial de ciência da computação. Eu acho que é sétimo, velho, porque nunca se sabe, né?
Ok. Também tô aqui com uma das peças fundamentais, não só da Lacomp, mas do IC como todo, a Ana. Tudo bem, Ana?
E aí, Rodrigo, tudo jóia?
Tô aqui também com o Alfredo, o representante do Gema e também um dos maiores membros da Lacomp, eu diria assim.
Bom dia, pessoal. Sou Alfredo Lima, sou aluno do mestrado do Instituto de Computação. Como o Rodrigo falou aí, né? Falar um pouquinho sobre o Gema para vocês.
Aqui também com o Jardel. Tudo bom, Jardel?
Tudo bom, Rodrigo? Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês estão assistindo, mas eu sou Jardel Costa, atual presidente da Atlética Octa-Core. Vou falar um pouco mais para frente sobre ela para vocês. Ah, eu estou em algum momento entre o sétimo e o nono período de engenharia de computação.
Ótimo. Também tô aqui com a Camila. Tudo bom, Camila?
Oi, Rodrigo, pessoal. Eu sou a Camila, faço parte do grupo Kate, sou diretora de produção, aluna do IC, quinto fatorial, meu período. E é isso.
Para finalizar, eu tô aqui com o Pedro. Tudo bem, Pedro?
Tudo bom, galera? Eu sou o Pedro, sou tesoureiro do Diacon. Mais tarde a gente vai falar um pouquinho sobre o Diacon e agora eu tô no quarto período de engenharia de computação, estudando lá no IC.
Então, antes de explicar sobre a estrutura do podcast e seu funcionamento e outras coisas, eu gostaria de dar o contexto que nós estamos inseridos no momento. Então, nós estamos em maio de 2020 e, para quem está vendo esse podcast no futuro, é nesse período que está ocorrendo a pandemia do coronavírus e todos nós estamos de quarentena. E essa quarentena pegou todos de surpresa, inclusive o pessoal da Liga de Computação. Nós estamos com o planejamento de iniciar nossas atividades, participar de eventos, justamente agora no início do período letivo de 2020.1 lá da UFAL. Porém, nós só tivemos literalmente um dia de aula e a quarentena já iniciou. Inclusive, esse período ele já foi cancelado no momento. E isso pegou a liga realmente de surpresa e nós demos uma parada durante esse período. Só que recentemente tivemos uma reunião e decidimos voltar ativa. E uma das formas de voltarmos ativas era justamente com a produção de um podcast, já que é uma mídia tão versátil, tão de fácil acesso à comunidade em geral. Então, falando agora sobre a estrutura do podcast, ele não é um podcast que tem um modelo específico, não é um modelo só de entrevista, só de conversa. Isso vai depender do episódio, vai depender dos convidados, dos participantes. Então, se você tem um gosto preferencial só por modelo de entrevista, por outros modelos, sabe que esse podcast é um podcast realmente que vai depender do episódio para ter o seu modelo específico. Ele não é um podcast dedicado só a um público, lógico, ele tem o foco para a comunidade acadêmica de computação e etc. Porém, se você quer saber mais um pouco sobre tecnologia, se você quer entender sobre tecnologia, se você quer saber como é que funciona o IC, quem são as pessoas do IC, qual é a comunidade acadêmica do IC, se você tem interesse de entrar no IC, ou coisa do tipo, se você quer saber sobre tecnologia com medicina, com jornalismo, com psicologia, biologia, física, letras, se você tem todo esse interesse de entender como é que funciona a tecnologia e outras áreas, esse podcast é feito para você. Ele não é um podcast realmente específico, lógico, ele tem um nicho, mas ele é um podcast que realmente abrange diversos temas atuais e eu creio que diversas pessoas, diversos públicos possam ouvir ele.
Então, dando início a esse giro de entrevista que a gente está fazendo aqui hoje, esse rodado de bate-papos, a gente vai falar aqui com a Ana, que foi a idealizadora e uma das principais organizadoras da nossa liga acadêmica aqui do Instituto da UFAL de Computação. Fala aí, Ana, como você teve a ideia da liga e o que ela representa hoje?
Então, Lucas, vou aproveitar esse momento para me apresentar. Não fiz isso na primeira rodada, né? Eu sou Ana Ferreira, sou formada em Direito pela UFAL e também sou servidora técnica administrativa do Instituto de Computação. E aí a Liga ela é fruto de um trabalho árduo, mas de muitas mãos também. Iniciado em um evento que nós tivemos em 2019, que foi a primeira semana de computação que realizamos no Instituto. E nós percebemos que esse movimento do evento e essa interação trouxe muito fôlego para o Instituto, trouxe muita motivação para os alunos que participaram, e decidimos estender isso a partir de uma liga acadêmica, que é muito conhecida nas áreas de saúde, mas que nas áreas de tecnologia, né, não estava tão presentes assim. E aí nós começamos a entender que isso era importante, um movimento importante para a computação também, e aproveitar desse nosso contato, desse nosso dinamismo e dessa aproximação prévia que foi criada para fundar essa liga.
É bom a gente lembrar também, né, que é a primeira liga de computação do estado de Alagoas até o momento, né, tanto em esfera pública quanto privada, correto?
Isso aí. A LACOMP ela é a primeira liga acadêmica de computação do estado de Alagoas. E esse foi um movimento muito interessante também, porque nos proporcionou uma série de parcerias nesse sentido também.
Uhum. Isso já mostra um pouco o caráter do nosso estado, que tem muitas oportunidades, né? Mas que infelizmente a gente ainda não floresceu, digamos assim, né?
Exato. Esse movimento de contextualização mesmo, né? De transformar as coisas, de certa forma, em institucionalizadas, faz com que a gente possa aproveitar mais essas oportunidades. Então, no momento que a gente certifica essa liga acadêmica, oficializa esse trabalho, nós conseguimos nos comunicar melhor com os parceiros do governo, com outras instituições, com outros grupos até de extensão também. E isso fica mais interessante, assim, né? Fica um movimento mais oficial e que consegue beneficiar mais gente.
Falando no aspecto organizacional, já que você falou da questão de organizar, de atingir outras pessoas, como é que funciona a organização da liga? Como é que funcionam os braços da Liga Acadêmica?
Bom, hoje em dia nós estamos operando com 4 grupos principais, né? Temos um eixo de produção científica, um eixo de extensão, um eixo de organização financeira e de marketing, que trabalham basicamente juntos para operacionalizar essa atividade do grupo. Isso foi feito porque, diferente das ligas de saúde, que são feitas em um tom muito específico, né, em assuntos muito específicos, a Liga Acadêmica de Computação ela ainda tem um espectro muito amplo, ainda está muito aberta ao ambiente geral da computação. E aí, por conta disso, nós ainda não temos muitos setores mais, né? Por enquanto, são só os operacionais mesmo.
E desses operacionais, quais são os projetos que eles têm colocado em prática agora nesse início?
Bom, a ideia da fundação, ela tinha um caráter mesmo de produção científica, né, de focar na produção científica e de estabelecer algumas atividades de extensão voltadas para o público acadêmico, de modo geral, e para alguns terceirizados da própria universidade. Mas com esse movimento todo da pandemia e o estabelecimento dessa quarentena, nós ficamos um pouco impedidos de realizar esses aspectos. Portanto, nesse momento, nós estamos tentando, né, dar continuidade a esse eixo de produção acadêmica a partir dos eventos que se tornaram virtuais e também estabelecendo outras parcerias para novos projetos que serão, né, de extensão, agora em caráter EAD.
E como tem sido a receptividade dos professores, o pessoal da organização do IC como um todo? Eu vi que vários professores, ou pelo menos boa parte, aderiram ao projeto, mesmo que de maneira indireta, né?
Isso. A Liga Acadêmica ela tem um aspecto um pouquinho mais formal, né, mais formalizado assim, do que o projeto de extensão comum. E aí, por conta disso, isso tudo precisa ser vinculado ao Instituto, até mesmo no sentido da aprovação em plenária, né? Existe uma vinculação mais oficial ali e que o Instituto precisa concordar e aprovar que há interesse da parte do Instituto também em manter, né, esse vínculo com a Liga Acadêmica. E isso foi muito bem aceito entre os professores e entre a direção. Por sorte, todos os membros do grupo, já pelo trabalho prévio da SECOMP, né, são muito bem reconhecidos pelos professores do Instituto e pela direção também.
E se um novo aluno tiver interesse de entrar na Liga, como é o processo?
Bom, com certeza, ao longo, né, do tempo, quando voltarmos às atividades normais, teremos seleções para a entrada desses alunos. Os critérios estão estabelecidos no momento que sejam alunos a partir do terceiro período. mas não tem nada certo ainda quanto a datas, por conta desse movimento todo da pandemia.
Tranquilo, então. Daqui a pouco a gente volta a falar um pouco mais sobre a Liga. Vamos seguir aqui com os outros grupos de UIC.
Beleza.
Então, Camila, você é participante da Kate, né? Do Kate, no caso.
Isso mesmo.
E o que é o Kate? Você pode explicar um pouco pra gente?
O Kate é um prédio de extensão que nasceu com o objetivo de desmistificar a área de computação para estudantes mulheres que desejam ingressar nos cursos de computação ou que já estão. E também criar uma rede de apoio para poder ajudar as meninas que estão, que muita gente tem dificuldade nas matérias, às vezes dificuldade de convivência, e a gente quer criar um ambiente mais acolhedor no IC.
Então, quando você fala um ambiente mais acolhedor, é focado mais nas meninas do nosso bloco e do rumo acadêmico de ciências, matemáticas e engenharias. É isso.
Isso.
E quais são os projetos que o Kate está em andamento com o Kate, né? Vocês estão participando de algum... organizando algum projeto agora, ou então escrevendo algum artigo?
Bom, a gente submeteu um artigo para o IT, que é um dos eventos da SBC, agora na quarentena. A gente também realizou, essa semana, um mini curso de Python para os alunos de graduação de Arapiraca. A gente teve mais ou menos umas 25 pessoas, e o curso foi online. Nós também realizamos um processo seletivo agora na quarentena, para a entrada de novos membros, e nós estamos desenvolvendo um projeto de mentoria para alunos da educação básica, também online, para ser ministrado na quarentena. Então, estamos desenvolvendo cursos, materiais para serem aplicados quando a gente voltar.
Legal, legal. Esse ano, antes de toda essa paralisação toda por causa desse vírus, vocês estiveram presentes no primeiro simpósio brasileiro das mulheres, lá no ITA. Tem como você contar
isso,
um pouco sobre?
Foi um momento muito, muito legal. A gente submeteu um resumo de artigo e fomos aceitas, aprovaram a gente e a gente foi lá. Foram 2 dias de evento. Assim, foi incrível. Conhecer o ITA é algo muito grande pra gente. A gente conheceu pessoas como Márcia Barbosa, que é uma grande influência atualmente em STEAM, na área da física. A gente conheceu diversos grupos semelhantes ao nosso, espalhado pelo Brasil inteiro. Foi muito bom, foi um tempo que a gente conheceu muitas pessoas, conheceu ideias e viu que está crescendo.
Então, se eu não me engano, o Kate começou no primeiro semestre de 2019, não foi?
No segundo, foi em outubro.
No segundo. E vocês já estão no ITA. Que avanço gigantesco que foi esse. Essas mulheres são incríveis, pessoal. E me fala também, de onde vem o nome? O nome que vocês deram ao grupo?
Bom, Kate Bowman é uma engenheira elétrica. Ela estava no projeto que desenvolveu o algoritmo para fotografar a primeira imagem do buraco negro que nós temos. Ela foi uma das líderes dos grupos que tinha. E como ela é uma pessoa atual, ela é professora, e a gente viu ela como uma grande inspiração, porque a gente tem vários nomes de mulheres grandes na computação, na ciência, mas a Kate Bowman é uma pessoa que é da nossa atualidade. Ela é jovem e tal, e a gente escolheu o nome dela para homenagear.
Que massa, que massa. Lembrando também que a Kate não só está presente no bloco de computação da UFAL, mas como em outros blocos, né?
Como assim, outros blocos?
Eu sei que vocês têm a professora Juliana também, que ela é do IEM.
A professora Juliana, ela tem um projeto de mulheres em STEAM, só que ela abrange para outras áreas, tipo computação, engenharia, matemática.
Ah, e então a gente... é uma parceria.
A gente faz coisas com parcerias, por exemplo. Na CECOMP, na primeira semana de computação, a gente fez uma roda de conversas. Nessa roda de conversas, a gente convidou grupos. Aí a professora Juliana foi uma das convidadas, assim como a Emily, que ela representou o PyLadies Maceió. Tinha a Maria Júlia, do IC, que representou o I3E. A gente também teve uma gravação de um vídeo da Alessandra, que é ex-aluno do IC, representando o Cynthia. Que o Cynthia também, como Kate, É um projeto lá do SIM da UFPE.
Que ótimo. E como é feito? Você falou que nessa quarentena já tiveram a ingressão de novos membros, mas como é feito esse processo de inclusão?
Nós abrimos chamada, mandamos um edital e um formulário por e-mail. Aí nós esperamos o pessoal responder os formulários, a gente faz entrevistas com eles. Depois a gente organiza as pessoas para alocar elas nas diretorias que elas fazem, que tenham parecido com o perfil delas.
Massa, massa. É isso, pessoal. E vamos continuar aí com a nossa roda de entrevistas.
Então, Alfredo, o que é o GEMA?
O nome GEMA vem é um acrônimo, né, de Grupo de Extensão e Maratona de Programação. E aí, isso foi feito com alguns alunos que já vêm participando da Maratona de Programação, que é uma competição organizada por grandes empresas da área de tecnologia, como Facebook, IBM, Google, entre outras, que tendem a captar talentos.
Eu vejo que vocês semanalmente estão participando de diversos contests, né? Que é o nome que dão para os campeonatos.
Isso.
Com essas equipes de grupo.
Tem alguns sites que sempre realizam isso, realizam contests, e a gente participa.
Certo. E como são as estruturas dos contests? Você tem um número de equipes, número máximo de integrantes por equipe, tempo?
Normalmente varia um contest para o outro, mas normalmente ele pode ser individual ou em grupo, e que também varia de acordo as questões, né, que a gente tem que resolver. Mas normalmente são 5 questões nesse formato individual, e em grupo chega a 11, 13 questões para fazer em 5 horas, 5 horas e meia.
E eu vi que recentemente uma equipe lá do Instituto conseguiu uma bela colocação no Campeonato Brasileiro, não foi?
Isso, na final brasileira, que a gente chama, mas que na verdade é sul-americana. A gente chama de final brasileira, mas é conhecida como sul-americana, prova em inglês, e ela é realizada simultaneamente no Brasil e nos países da América Latina. O pessoal com a equipe do Nelson, o Thiago José e o Thiago Marinho conseguiram a melhor colocação até então, né? A gente já foi 3 vezes para a final brasileira. A primeira vez em 2015, eu era integrante da equipe. A segunda vez foi o Romário, o Nelson e o Thiago Marinho. E a terceira agora, que no caso eu e o Romário já estamos aposentados.
E como é o processo de entrada no GEMA? Vocês recomendam um período mínimo? Os calouros já podem entrar assim que chegam no IC? Como é que é o processo?
A gente não tem uma seleção, é mais quem quer contribuir vai se juntando a nós, né? Mas primeiro quem quer participar fica treinando somente, né? E depois de um tempo a gente vai vendo a evolução dele, ou ele diz, tô interessado em fornecer aula, material, alguma coisa assim. E aí ele entra de fato no GEMA, né? Mas o grupo a todo momento, tá aberto para receber, bora colocar assim, entre aspas, um aluno, né? Então a gente vai ficar realizando os contests, participando dos contests, e vai, a questão é feita dessa maneira, tem que usar tal técnica, mais ou menos assim. E aí com o tempo, ele acaba entrando na equipe de fato, né? Mas não deixa de participar do GEMA a todo momento.
E no caso, vocês também realizam treinamentos, contests presenciais ou online entre si? Para estimular o pessoal do IC?
Isso. Até o início da pandemia, a gente estava realizando aulas para explicar técnicas e estruturas de dados. Atualmente, a gente está somente participando do contest e dizendo como que resolve cada questão, mas a gente já está organizando para realizar um contest realizado pela UFAL, né? A gente também realizou um contest na SECOMP, e mais ou menos a cada 3, 4 meses a gente acaba fazendo alguns contests.
Então é isso, muito obrigado.
Eu que agradeço.
Tudo bem, Pedro? Então, você participa hoje do Diacon, mas o que é o Diacon?
O Diacon, no caso, é o Diretor Acadêmico de Computação. E o Diretor Acadêmico, no caso, na maioria dos outros blocos, ele é um centro acadêmico. Só que o nosso é um pouco diferente porque existe a Ciência da Computação e Engenharia da Computação, logo, é o Diretório. E qual é o trabalho do Diretório? A gente é a representação estudantil em plenárias acerca de reuniões com os professores e com a coordenação. No caso, a gente pode dizer que a gente é uma ponte entre os alunos e a coordenação.
Massa, massa. Então, a importância em si do Diacon é ser essa ponte que você fala entre os alunos e os professores ou os coordenadores e tudo mais. É isso?
Isso, exato. A gente tenta buscar o máximo, levar a demanda dos alunos para reuniões como a plenária, que é uma reunião mais séria do Instituto e nem todo mundo tem tempo para participar, então a gente está lá lutando pelo interesse dos alunos. E até se existe algum problema interno no Instituto, é mais fácil o aluno vir se comunicar com a gente passar esse problema para a direção do que o aluno precisar se expor. Tem gente que não gosta assim, de arrumar esse tipo de conflito, não é conflito, sabe, assim, botar lá, ficar falando com o diretor, tal, não sei o quê, e a gente faz esse papel, para não precisar ser estressante também para os alunos.
E além disso, vocês fazem mais alguma coisa lá no bloco?
Esse é o objetivo oficial do Diacon, mas a gente sempre fica em volta de tornar o Instituto o melhor ambiente possível para os alunos. E isso vem em forma dos eventos que a gente tenta fazer. Recentemente a gente fez a acolhida dos calouros, que a gente tenta fazer todo semestre. E foi muito positivo, infelizmente. Logo, uma semana depois foi decretada a quarentena, mas assim, o retorno que a gente teve dos calouros foi ótimo. E ano passado, o nosso colega, o nosso participante do Diacon, ele teve a ideia de um projeto que foi muito, muito bem recebido, foi o Salva Semestre, foi o Everton que teve a ideia. Que o objetivo do projeto era cuidar da saúde mental dos nossos alunos. E foi um projeto muito disciplinar. Teve pessoal da nutrição, da medicina, do direito. E ele construiu em algumas palestras, alguns workshops, todos voltados a método de estudar, saúde mental, saúde em geral, esse tipo de coisa.
E me diga uma coisa, vocês estão organizando algum evento futuro, ou alguma novidade pra gente lá pro bloco?
Infelizmente agora, com o hiato do Instituto com todo, a gente tá vendo como é que vai fazer, mas a gente tinha planejado a segunda parte do Salva Semestre. Ainda vai ver se vai ser possível dar continuidade quando voltarmos dessa situação ruim. Que se você estiver vendo no futuro, eu espero que já tenha acabado a quarentena. Mas enquanto isso, a gente já está idealizando a próxima acolhida dos calouros, que também vai ser um pouco confuso para eles, eu imagino, porque com tudo que está acontecendo, vão entrar quase no final do ano. Mas aí a gente vai tentar dar o maior apoio possível para que seja uma entrada mais calma, no mínimo que possa ser, né?
Me diga uma coisa, como é feito esse processo de inclusão dos membros para entrar no Diacon?
O Diacon, ele é eleito uma vez por ano. Existe a votação, você pode criar sua chapa. E existe só algumas regras sobre a criação da chapa e tudo está em documentos oficiais. Você cria sua chapa, a chapa que tiver a maioria dos votos vai ser eleita. E o Diacon, o nosso Diacon, o Diacon atual, ele pode fazer processo de seleção, que no caso a gente acabou de fazer, um pouco antes de entrar na quarentena, e a gente recebeu algumas respostas, e a gente vai fazer a entrevista com o pessoal, logo quando voltar, até antes, para fazer o arranjo do pessoal, mas o Diacon tem essa autonomia de poder trazer pessoas também do próprio Instituto. E além disso, a gente é um grupo bem aberto, assim. Se você mostra interesse em ajudar, a gente é receptivo a você, porque você vai estar ajudando todos os institutos, todos os alunos, porque esse é o nosso objetivo.
Exatamente, muito bom mesmo. Só para deixar claro, então, o Diacon acontece uma votação todo ano, e essa votação todo mundo do bloco pode participar? É isso?
Não. Quem vota são os alunos, porque é a representação estudantil. Então, os alunos da graduação. Pós-graduação não vota, nem os professores servidores. É uma votação dos alunos para os alunos, no caso.
Então é isso. E aí, Pedro, tem mais alguma coisa para falar?
Se vocês tiverem interesse em ajudar o Diacon, a gente está sempre aberto para ajuda, para qualquer coisa. E logo mais, quando as aulas voltarem, a gente sempre vai estar lá na salinha do Diacon, onde a gente tira onda, joga Uno, escuta música, tem gente que estuda, mas é um pouco barulhento para estudar. Mas assim, todo mundo convidado a conhecer a gente, a falar com a gente, e se quiser participar também. Então é só isso, obrigado.
Muito obrigado, eu que agradeço. Ele citou agora, é uma salinha do Diacon, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, um pouquinho mais sobre ela, e sobre o que o nosso bloco tem a disponibilizar a todos os alunos e a todo mundo da UFAL, né? Porque estamos sempre de braços abertos. Então é isso aí, vamos continuar com as nossas entrevistas. Agora eu vou passar pro nosso amigo Rodrigo.
Então, Jardel, para quem está chegando agora, o que é a OctaCore?
Bom, a OctaCore é a atlética do Instituto de Computação. Acho que a gente tem que começar definindo o que seria uma atlética. Porque muita gente está chegando agora, muita gente até quer dizer, pode não conhecer, mas bem, a atlética é uma associação de estudantes. Ela funciona de forma independente, a direção e outros órgãos estudantis. E o principal objetivo dela é promover a integração entre os estudantes, porque a gente sabe que, às vezes, é muito difícil, sabe, conhecer todo mundo do seu bloco ou até conhecer pessoas de fora. Então, quando a gente trouxe essa ideia lá no finalzinho de 2018 de lançar a Atlética do IC, que ainda não tinha o nome de OctaCore, a gente lançou essa ideia pensando muito nisso, em promover a integração, tanto dos estudantes do IC entre si, quanto dos estudantes do IC fora do IC, além IC e além UFAL.
E quanto à questão da atlética, eu vejo muita gente falando que atlética não é muita coisa de computação, porque é até um certo preconceito, porque atlética é mais pra festa, é mais pra outras coisas, e o pessoal da computação não faz isso. O que é que você tem a dizer sobre essas coisas que o pessoal anda falando?
Cara, esse é um preconceito muito grande que existe dentro do IC e fora do IC também. Muita gente acha que, pô, computação é o quê? Coisa de nerd, de passar o dia inteiro no computador, seja jogando, programando, vendo vídeos, enfim. Não são as pessoas que saem de casa, não são as pessoas que praticam esportes. Mas, assim, pelo que eu tenho notado nesses um ano e meio que a gente já tem de Atlética OctaCore, é o quanto essas pessoas estão erradas. Primeiro que a iniciativa da OctaCore nasceu junto dos alunos que queriam praticar esportes pelo IC, porque a gente não tinha time. A primeira vez que a gente jogou um time foi no GeoFal, em 2018, que era um antigo campeonato dos cursos de GeoFal, que ele já não existe mais. Mas, enfim, os alunos jogaram e ficaram... Poxa, velho, todos aqueles cursos tinham atlética, a gente também devia ter. Eles procuraram o diretor acadêmico da época, a galera se juntou e colocou essa ideia para frente. E eu acho que nesse um ano e meio a gente mostrou, tipo, como que a galera do IC também está inclusa nesse lance de esportes. O primeiro campeonato, por exemplo, que a Atlética OctaCore participou, que foi a Taça das Atléticas de UFAL, em 2019, a gente teve não só o primeiro time feminino do IC, tipo, da história, só meninas do IC jogando, mas as meninas também conseguiram a medalha de prata no futsal. Então, assim, eu acho que dizer que o IC não é um lugar de esportes, porque são dois cursos de computação, ciência da computação e engenharia da computação, tá totalmente errado, porque se isso fosse verdade, a gente teria perdido para todos os outros cursos que estavam lá, cursos que têm tradição no esporte. E a gente chegou lá com um curso novo, galera 100% de computação, meninas que nunca tinham participado de um campeonato antes e que tinham muito desejo de jogar, e elas foram lá e mostraram, poxa, a gente sabe sim jogar. E nas festas também, todo mundo sabe, a galera do IC sempre está em peso nas festas, seja ela de atléticas ou não. Então eu acho que a gente está cumprindo muito bem o nosso papel, e infelizmente esse preconceito, ele existe, claro, nas pessoas, mas a atlética é um dos meios que a gente tem para combater ele. Pra mostrar, cara, que não é só o lugar de nerd. Nós somos nerds também, jogando ou não. Claro, a maioria de vocês são nerds, até as pessoas que jogam. mas a gente é muito mais que isso.
Sem falar que o momento da festa é um outro momento para relaxar, né? Você que provavelmente tá chegando na faculdade agora, não sei se tu já tá notando isso, vocês, no caso, que estão ouvindo, mas tem muitas vezes que pesa a quantidade de matérias, a pressão sobre isso, todo mundo, e tem esses momentos, ter esse momento para relaxar é um momento muito importante, não é?
Olha, isso com certeza. Às vezes a gente recebe crítica, pô, vocês apoiam muito festa, mas aqui é um lugar para estudar. Mas, velho, a gente sabe que só estudar não dá, isso é comprovado pela psicologia e pela área médica. Quando você só estuda, só se dedica a isso, o seu nível de estresse vai ao limite. Tipo, você não aguenta, as pessoas não aguentam, as pessoas têm que se divertir. E esportes e festas são dois dos melhores jeitos que a gente tem de se divertir, que a gente tem de se relacionar com outras pessoas, de conhecer outras pessoas, de extravasar tudo que a gente está sentindo. Então, eu acho que não dá para diminuir de forma nenhuma o trabalho que a Atlética faz, tipo, pensando nisso, pensando que, poxa, não tem nada a ver com faculdade. Cara, tem sim. A gente muitas vezes só consegue levar a faculdade adiante por conta desses momentos de relaxar e de descontrair que a gente tem.
Então, sobre as questões das atividades, eu creio que, obviamente, vocês não estão realizando nenhum campeonato no momento, por causa da pandemia e da quarentena rolando. Porém, tem toda a questão dos esportes, né, campeonato dos esportes. E vocês também têm alguns planos para quando ocorrer a volta às aulas?
Olha, o nosso calendário estava bem cheio, na verdade, de eventos. Acho que a gente começou a planejar no fim do ano passado. E de março até novembro, a gente tinha basicamente pelo menos um ou campeonato ou festa todos os meses. Infelizmente, pela quarentena que a gente está vivendo agora, a gente não vai conseguir colocar isso adiante, pelo menos não agora. Então, um dos trabalhos que a gente tem fazendo nessa quarentena é pensando na logística de como organizar isso, quando a gente conseguir voltar, poder sair nas ruas, se as coisas vão se dar do mesmo jeito, etc. Espero que tudo corra bem. Mas, enfim, além desse trabalho que a gente está fazendo de pensar na logística de como as coisas vão funcionar, esse trabalho está muito atrelado também às outras atléticas. A gente está, primeiro, uma das agências de diretorias, para quem não sabe, a Atlética trabalha com diretorias, ou seja, marketing, eventos, esportes, ou seja, é um grupo de pessoas responsável por cada um desses pontos. A gente tem a diretoria de desenvolvimento, que está trabalhando, principalmente agora no período da quarentena, já que a gente não tem tanto peso da faculdade nos nossos ombros. Está trabalhando bastante em desenvolver um aplicativo que nos ajude a gerenciar, porque acho que desde que a gente começou isso, a maior reclamação de todas as atléticas é que é muito difícil de você gerenciar tudo que acontece sozinho. Então, esse é o primeiro trabalho que a gente está fazendo, é tentar desenvolver esse app, não só para a gente, mas para todas as atléticas, já o FAO e de fora dela, para a gente poder contribuir ainda mais com esse espaço. E para as pessoas, além da nossa diretoria, né, as pessoas de fora, a gente está tentando montar esse primeiro campeonato de esportes. A Atlética de Computação da UFAO Arapiraca, Exabyte o nome, eles vão fazer um campeonato agora. A gente, infelizmente, não conseguiu montar time porque, enfim, teve gente que viajou para o interior, não tem internet tão boa. É o meu caso, por exemplo. Estou falando do interior agora. E, então, infelizmente, a gente não conseguiu montar time para jogar esse campeonato de agora. Mas é outro dos trabalhos que a gente está fazendo, é visualizar no futuro. Tipo, quando é que a gente vai conseguir organizar o nosso campeonato de esporte, no caso, né? Porque é uma coisa que dá para fazer de casa e é uma das poucas coisas que a gente ainda pode manter com a comunidade do IC e com a comunidade das outras atléticas de Alagoas durante esse período triste que é o período de quarentena.
E quanto ao processo de entrada no Octacore, como é que ele é feito?
Então, atualmente a gente está trabalhando com o processo de trainee. Todos os períodos a gente abre para que os alunos do IC, os calouros inclusive, demonstrem o seu interesse. Ou seja, a gente manda um formulário pelo meio institucional, que eu acredito que vocês devem explicar direitinho como funciona mais para frente. E todos os alunos que se interessam, eles entram para a Octacore como trainees. O que seria isso? Eles dizem, olha, eu gostaria muito de participar da diretoria de esportes, por exemplo. Então, ele entra como trainee, que seria uma fase de treinamento, e ele passa um tempo na diretoria de esportes, trabalhando junto com as outras pessoas, vendo se é realmente ali que ele quer trabalhar, e se ele realmente quer fazer parte da Atlética. Se ele realmente gostar daquilo, se ele realmente quiser ficar lá, assim que terminar o processo, que geralmente é no período seguinte, a pessoa é inserida dentro do grupo oficial da Atlética, da gente. E é dessa maneira que a gente aceita membros novos todos os períodos. Infelizmente, dessa vez, por conta da quarentena, acho que os alunos calouros nem têm o institucional ainda, não sei exatamente como está se dando, mas a gente pausou isso, porque não dá para a gente ver como é que eles se saem em esportes, por exemplo, já que a gente não está tendo treino e não está tendo campeonatos, porque estamos todos em casa. Mas assim que isso se solucionar, a gente vai estar abrindo um novo processo trainee para que outros alunos também possam entrar na OctaCore.
Você tem mais alguma coisa a acrescentar, Jardel?
Ah, não, só queria dizer que eu estou muito ansioso para quando a gente voltar, a gente finalmente poder mostrar tudo que a gente planejou para esse ano. Provavelmente só vai acontecer no ano que vem. Mas enfim, mostrar para todo mundo, principalmente para os calouros que acabaram de entrar e é a galera que eu acho que mais precisa se animar em estar dentro do curso, continuar o curso. Então, é só essa mensagem que eu queria deixar.
Muito obrigado, viu? Bom, começando as questões sobre consideração de ser, acho que esse bloco é principalmente para quem está chegando nisso agora, se você é calouro, se você está para entrar, ou se até se você já é veterano, mas você não conhece certos aspectos do Instituto, é bom você ficar por dentro. E eu queria começar falando sobre o Lab 3. Para quem não entrou nesse ainda, não teve o conhecimento da estrutura prometida, nós temos diversos laboratórios de computação. E um desses laboratórios é o que a gente chama de Lab 3, que ele é um laboratório mais aberto para os estudantes passarem lá o tempo estudando, fazendo seus trabalhos e coisa do tipo. E isso não quer dizer que os outros laboratórios nem sempre não estão disponíveis para alguém pegar uma chave, ficar responsável e ficar também lá estudando com outras pessoas. Mas se você está chegando agora, eu queria dar um ponto muito importante. Muitas pessoas que já estão lá há um tempo, e também o pessoal que está chegando agora, às vezes acaba extrapolando na questão da conversa, na questão do barulho, e eles esquecem que lá é um ambiente de estudo. Lógico, também nós temos a sala de estudo, que eu vou falar daqui a pouco, o pessoal também vai falar. Mas tenham cuidado, eu lembro que até eu já cometi esse erro, inclusive eu peço desculpa se em algum momento eu atrapalhei alguém que se deve estar ouvindo isso daqui, eu tava lá. Mas eu também cheguei a cometer o erro de ficar conversando no Lab 3 e ficar, enfim, fazendo zoada no geral. E aquele não é ambiente para isso, tem outros locais para conversa, também tem muita conversa paralela às vezes que corre no corredor. Eu lembro que quando eu cheguei no IC pela primeira vez, o Jardel, ele era ele estava com o responsável do Diacon fazendo a apresentação para a gente, e ele falou, olha, não evita barulho nos corredores, aqui não é local, geralmente está tendo muita aula, e aqui não é local de conversa, aqui tem os locais apropriados, e a galera às vezes não tem noção do momento para fazer as coisas.
Rodrigo, eu posso fazer um adendo, um comentário?
Com certeza.
Sobre o Lab 3, para quem não conhece o Instituto, para quem está entrando agora, ele é totalmente equipado com computadores. É bem incrível, se você quiser programar lá. E a gente faz esse apelo pelo silêncio, principalmente o Diacon e as pessoas que monitoram um pouco, porque você tem que pensar que não só na sua bolha. Tipo, tem gente que não tem computador em casa, tem gente que não tem condição de ter um notebook em casa, e lá é o único ambiente que ele pode programar, o único ambiente que ele pode estudar. Então é necessário que tenha silêncio para o cara poder estudar de boa. E lá no Instituto tem muitos locais que a galera descontrai lá fora, a galera conversa muito no jardim, na própria salinha que a gente vai falar depois. Então lá não é um ambiente de conversa, de brincadeira, é um ambiente de estudo e é um ambiente muito bom, na verdade.
É, também acrescentando que tem um pessoal que extrapola e também participa de jogos, né? E lá também acaba tirando o direito de outra pessoa estar estudando com aquele computador.
De fato. Inclusive, esse comportamento às vezes ele é tão recorrente que acho que quando eu estava no primeiro período, diversas vezes eu estava no Lab 3, que ele é um dos laboratórios alocados para fazer a prova de programação 1. E geralmente tem muita gente no primeiro período pagando programação 1 e eles lotam os três labs assim, disponíveis com computadores para fazer a prova. E ao mesmo tempo que tem o pessoal alocado para fazer a prova, outras pessoas entram para estudar, etc. Só que às vezes acaba atrapalhando até o pessoal que está fazendo prova. Geralmente tem um monitor lá acompanhando, claro, e ele dá um puxão de orelha. Mas até às vezes com o monitor isso ocorre e é algo bem, bem chato.
Ah, e além do mais, sobre esse negócio de alocar a sala, que eu acho que a gente não chegou a explicar, lá no Instituto você tem acesso a quase todos os laboratórios, quase todas as salas. Tipo, dos laboratórios da salinha de conversa ao laboratório 3, ao laboratório de eletrônica. O que você tem que fazer? Você vai na secretaria, solicita o acesso e você entrega seu documento. O que isso quer dizer? Que você é responsável por aquela sala. Então você tem que zelar pelo patrimônio. E não só você que está com responsável, como todo mundo. Já que é de uso geral, se a gente estraga o negócio, se a gente deixa a sala barulhenta, vai ser ruim para todo mundo. Então, é uma coisa que a gente tem que zelar porque é nossa e é pra gente.
É, lembrando também para zelar o patrimônio que é nosso também, né? Porque muita gente que vem entrando não tem tal o cuidado necessário com tudo que a gente tem direito de usar, né? Então, se você deixa o seu documento lá, porque você vai ter que assinar seu nome, vai ter que colocar a hora que você pegou a chave, você vai estar responsável por o que aconteceu nesse horário. Ou seja, se quebrar alguma coisa, se danificar algum material, você vai ser o responsável, você que vai levar o puxão de orelha do professor, ou até coisa pior. Então, cuidado que é nosso, né?
Com certeza. Pegando outro ponto agora, nós também temos uma sala propriamente para estudos. Lógico, os laboratórios são utilizados para os estudos, mas nós temos uma sala de estudo que ela é um pouco menor, ela fica ali do lado da sala de convivência, da sala do Diacon. E ela tem 4 computadores, também tem um quadro, assim como os outros laboratórios. Só que, às vezes, também acaba ocorrendo o que acontece um pouco no Lab 3, que é questão de barulho, questão de conversa. Então, se você está chegando agora, tenta quebrar um pouco dessa cultura que, infelizmente, vem acontecendo no Instituto com há certo tempo.
O engraçado é porque há 3 anos tem em todos os laboratórios, salas de estudos, salas de convivência, um aviso bem grande da direção, sendo proibido jogar. A primeira semana que eu entrei lá, o pessoal estava botando Data Show, acho que foi CS.
É porque isso vem de... É sobre caráter individual, né? Tipo, não adianta ter o aviso lá se você não quer respeitar. O aviso não vai te impedir. Infelizmente, não tem como ter uma pessoa lá responsável por monitorar, porque ninguém é criança mais. Então, acho que as pessoas têm que ter um pouco de responsabilidade sobre isso.
Pois é.
Alguém quer falar sobre a sala de convivência, o Diacon?
A sala de convivência, o Diacon, vulgo sala de cochilo para alguns... Porque lá tem um sofazinho, né?
Isso.
É, vale lembrar também que existe o IC Cochilo, é um Instagram, né? Quem quiser procurar aí. Que tem fotos de um pessoal dormindo nas aulas ou em algum canto do instituto e pela UFAL também, né?
No caso, a sala de... Pode falar, Lucas.
Não, só dizer, já fica o aviso pra você não dormir numa aula, porque é provável que você pare lá.
Certo. A sala de convivência é... Eu acho que é meu ambiente preferido lá do Instituto, porque ela é totalmente feita só para os alunos. Tipo, lá a gente tem um frigobar, tem um sofá, a gente ganhou da direção o Smart TV, tem um computador que a galera usa mais para colocar música e tal, tem mesas, tem uma biblioteca que o Diacon vai procurar fazer uma biblioteca setorial, mas tem alguns livros que a galera às vezes estuda. E lá é um ambiente mais de descontração. A galera vai lá pra conversar, pra jogar baralho, jogar Uno, escutar música. E assim, é um ambiente muito legal porque você acaba conhecendo muita gente, você acaba relaxando um pouco. Tipo, quando você sai daquela prova difícil, dá uma aula chata. Aí você vai pra lá e fica mais de boa. É um dos meus ambientes preferidos lá.
Inclusive, lá ocorre o Speak Up, né? Quase toda sexta-feira, se não me engano.
Isso, o pessoal da pode alugar, não, né? Tipo, pode reservar a sala. Algumas pessoas fazem isso. O I3E alugava a sala pro Speak Up. Eu não sei se agora mudaram de local, mas a cada 2 semanas rolava o Speak Up, que é pro pessoal praticar o inglês, conversação. E às vezes rola alguns eventos desse tipo. É muito interessante.
Uhum. Ok. Alguém tem mais alguma coisa a adicionar sobre esse tópico?
Eu tenho uma coisinha que eu acho que as pessoas dão pouco valor sobre esses momentos. Que é assim, tipo, eu falei isso pros calouros quando eles estavam entrando, mas isso é pra todo mundo. Eu entendo que tem gente que é mais tímida, tem gente que não gosta de fazer muitos amigos, mas é importante até pra seu ponto de vista profissional, além de sua própria... Assim, ter amigos é bom, né? Acho que todo mundo concorda. Mas ponto de vista profissional é interessante você conhecer pessoas, porque aquelas pessoas podem ser futuramente seus colegas de trabalho ou então alguém que vai te apresentar para uma oportunidade. Então é interessante esses momentos de fazer amizade, esse momento de socialização.
De fato. Bom, pulando agora para o tópico do e-mail institucional, se você está entrando no IC agora e você não sabe disso, o Instituto ele disponibiliza um sistema de emissão institucional para todos os alunos, que dá diversos benefícios, como, por exemplo, ele dá um drive ilimitado, se não me engano, de armazenamento no Google Drive. Se você vincula esse emissão institucional a plataformas como Git, GitHub, se você está entrando agora e você não teve muito contato com programação anteriormente, talvez você não conheça o Git e o GitHub, mas tenha certeza que isso logo, logo vai entrar na sua vida e é importante que você aprenda a usar direito e tenha um, porque é como posso falar, é basicamente a rede social dos programadores, eu diria assim. É lá que você vai postar os seus códigos, é lá que você vai compartilhar, vai criar um projeto e vai compartilhar código com outras pessoas, elas também vão alterando, é lá que você vai até baixar programas, vai. Inclusive, diversas empresas utilizam o Git e o GitHub para colocar suas aplicações, fazer alterações e por aí vai. Seleção de emprego também. Inclusive, o GitHub, se eu não me engano, ele fica de olho no quantos commits. Commits é, no caso, o quanto de você publica no site de código durante o dia ou durante o período de tempo, já para eles ficarem de olho na produtividade das pessoas, o que eles estão programando, e ficar de olho se esse cara é um programador muito bom, porque não ele vem para minha empresa, não é mesmo?
E aí acaba... O GitHub, ele pode servir como um portfólio, né? Interessante. Seu portfólio pessoal.
Uhum. Você vai para entrevista de emprego e mostra o que você já fez lá e, de repente, além de, sei lá, você fez uma página web, fez um site e ele já está hospedado, mas você quer mostrar o código-fonte, de repente, também, o que você utilizou, etc. Pode utilizar o GitHub que vai ser uma ferramenta muito, muito prática. Lógico, existe outras, existe o GitLab, e antes do GitHub, ainda assim, veio outros formatos, mas o Git e o GitHub, eles foram que realmente ficaram, vingaram nessa seleção natural da computação, dizendo assim. Ok.
Rodrigo, sobre o e-mail institucional, só acrescentando que, assim, ele é o canal oficial de informação, você vai receber e-mail da direção, dos professores, tudo por lá, notícias. E sobre essas coisas que o Rodrigo falou, que são os power-ups que a gente ganha com o e-mail institucional, velho, são diversas. Às vezes, é tanta coisa que a gente nem sabe, tipo... Eu tô com um projetinho pessoal, descobri essa semana que eu posso baixar a versão paga do Unity com o meu institucional, tipo, pirada. E o Spotify, pela metade do universitário, também você usa o meu institucional. Então, tipo, são muitas vantagens.
Exatamente. Tem, você ganha, voltando pro GitHub, você ganha a opção de repositório privado, que é pra você colocar seus códigos e não deixar aberto pra ninguém ver. Tem questão de cursos que você ganha, se você tiver uma conta institucional. Inclusive, o IC está com a parceria da Coursera agora nesse período da quarentena e está disponibilizando diversos cursos para o pessoal do Instituto, para não ficar parado e começar a estudar.
De graça.
De graça.
A Microsoft também estava dando alguns pacotes de graça do Windows 10.
Isso. Bom, alguém quer falar sobre essas pessoas e quando que é o IC? Ou...
Todo mundo do C, velho.
tem peças específicas. Tem a tia, a própria Ana, eu tenho alguns professores, e, enfim. Mas eu não sei se é bom citar os professores aqui.
Fica complicado citar professor, né? Porque a gente cita dois, três e vai parecer que os outros não são tão icônicos, né? Então, melhor deixar quieto.
Aham.
Mas, assim, falando sobre a tia... Ela é a pessoa que mais ela pelo patrimônio do IC. Então, se você estiver fazendo alguma coisa errada, você vai levar grito. E são gritos, assim, desmoralizantes. Então, cuidado com as coisas que você faz lá.
Pode ter certeza que ela vai puxar sua orelha. Pode ter certeza que se ver alguma coisa errada, ela vai correr atrás de você com um cabo de vassoura. Não, é brincadeira, pessoal, mas...
Ah, puxão de orelha é verdade. Mas, além disso, ela é uma pessoa ótima, assim... Qualquer coisa que você está precisando, e se você tiver um bom relacionamento com ela, e você falar, ela te atende. Então, ela já me deu remédio de dor de cabeça. É muito legal, gosto muito dela.
Era isso que eu ia falar, Yui. Você tem uma farmácia, né? Nem todo mundo sabe, mas sempre tem ali uma dipirona, uma coisinha para dor, para uma coisinha mais urgente, assim. E aí a Lúcia é a guardiã também da farmácia do IC.
Também do café.
Lembra quando você chega assim no primeiro período, pelo menos a minha turma foi, e eu creio que seja comum você estabelecer uma relação com os seus monitores de programação 1, justamente pelo peso da matéria e a rotina de provas e todo tipo. Então, eu não sei se o Jackson ainda tá atuando como monitor.
Está.
Se ele já acabou o processo. Pronto, tá. Principalmente, bom, que se você tá chegando agora, você vai ter monitoria do Jackson. Ele é um ótimo monitor, pelo menos ele me ajudou bastante no processo. Tem diversos outros monitores. Eu não sei se o Lucas também tá, se o Jadon ainda tá atuando também.
Eu saí da monitoria agora nesse período, mas fui monitor até o período passado.
Uhum.
Então, se você é calouro, infelizmente, eu não serei seu monitor durante esse período.
O que não quer dizer que você não pode pedir ajuda a outras pessoas. Lógico, o Diacon, ele, recentemente, ele realizou um processo, não foi, Pedro, de apadrinhamento?
E... Isso, exato.
E se você está
entrando agora... Eu expliquei um pouco
pode ser,
sobre
pode
apadrinhamento.
Ser.
O apadrinhamento é um projeto paralelo com a recepção dos calouros. Que, no caso, o que a gente vê acontecendo é que, às vezes, você chega na faculdade e você fica um pouco perdido, que aí não sabe o que está acontecendo direito. E o apadrinhamento é você pegar um veterano e ele vai tomar conta daquele calouro. Ele vai ser, tipo, o seu amigo mais velho. Ele vai te ajudar... Ele pode te... Isso, ele pode te ajudar com coisas que você não está entendendo dos estudos, programação, ou então... Até dar umas dicas sobre conhecer a galera e tal. É um projeto que eu gosto muito também.
Uhum.
Só dando um adendo rapidinho sobre a questão da monitoria. É que meio que atualmente ninguém tá com monitor por causa da pandemia, né? Porque quando abriu o edital pra nova leva de monitores, né? Aí as aulas foram suspensas. Então meio que ninguém atualmente
exato.
Tá com monitor.
Isso.
Uma coisa importante também que a gente ainda não comentou sobre o IC... Falamos da farmácia, falamos da sala de estudo. Na sala de estudo, falamos até de café. Na sala de estudo, você pode ter uma máquina de café, não é, Pedro?
É na salinha, pô.
Eita, é na salinha, na salinha, na salinha de convivência, desculpem, confundi. Tem uma máquina de café que pode ser utilizada por todos. Então, quem precisar de café, tá lá. Além de... O nosso micro-ondas, o micro-ondas do IC, que se encontra embaixo da escada, e qualquer pessoa pode usar, e é para os alunos, ou seja, cuide do que é de todos, então...
Tem uma coisa que eu acho muito importante quando você entra na universidade, eu acho que você tem que viver a universidade, e isso transforma qualquer pessoa que vive, de fato. Eu vejo dois tipos de aluno, né? O aluno que vai para a universidade, passa o dia todo lá, estudando, brincando, que todo mundo tira uma onda com o outro, e o aluno que vai lá, assiste a aula e vai para casa. Normalmente, o primeiro aluno, ele, por estar na universidade, acaba crescendo bem mais do que o aluno que não fica na universidade, fica com mais chances de entrar em projetos, por aí vai, participar de outras coisas, além de assistir a aula.
É boa essa daí, Pedro, porque é como eu tava falando, que tipo, você tem que conhecer as pessoas, tem que participar do ambiente universitário para você ter oportunidades lá dentro, né?
É o famoso networking que a gente fala em diversos aspectos da computação. Manter esse contato com pessoas do seu meio e ficar mantendo as amizades, construindo laços é bastante importante para tanto o seu desenvolvimento pessoal como trabalhos futuros e coisas do tipo.
Até porque a universidade, né, não é só a questão das aulas, né? São três ramos, né? A parte das aulas, propriamente dita, a pesquisa e a extensão. Que agora, no Instituto mesmo, a extensão vai pegar um papel muito forte, né? Que não tinha muito antes e agora vai ter mais importância. Então é interessante que todo mundo está entrando agora. Tente diversificar um pouco em cada desses ramos, né?
Mais alguma coisa? Quer falar sobre isso? Não, né? Ok. Bom, quanto ao próximo tópico, é quase que um merchandising meu. Eu, com a ajuda de dois outros colegas, o João Vitor e o Clemens, nós, no primeiro período, antes de ocorrer a mudança da grade curricular de ciência de computação. Se você está entrando agora, provavelmente você não saiba ou vai saber, porque é algo até recente. Mas o curso de ciência de computação, ele teve uma reformulada por questões de carga horária, que era muito pesada, de matérias obrigatórias. E teve toda uma reformulação para ficar um pouco mais diversificado, um pouco mais livre para você seguir as vertentes que você gosta dentro do curso. Inclusive, você tem as áreas que você pode seguir depois de determinado período, as eletivas e por aí vai. Só que na antiga grade eu pagava uma matéria de internet e web no primeiro período com o professor Paraguaçu, era ele que ministrava na minha turma. E ele geralmente passava um projeto como a última nota, e tinha que ser um projeto que ajudasse a comunidade da UFAL em algum aspecto. E aí eu e esses meus dois amigos, nós estávamos em dúvida do que fazer, e a gente pensou, por que não fazer algo que já automatizasse muitas coisas que são básicas na vida do estudante, mas às vezes ele esquece como fazer o procedimento, cobra um certo tempo, etc. E foi aí que surgiu a ideia da Calculadora IC, que é um site que a gente produziu lá no primeiro período. E, lógico, eu, o João e o Clemens, nós já tínhamos um certo histórico de programação antes da faculdade, mas isso não quer dizer que nenhum aluno que estava chegando no primeiro período não conseguiria produzir um site parecido com aquele, porque nós utilizamos justamente conceitos básicos de programação. Então, tudo que você via em programação 1, a gente aplicou, nada mais além disso. Então, a gente botou, sei lá, laços de repetição, condicionais, funções, coisas do tipo. O que a gente pagava com internet web, a gente aplicou também, HTML, CSS. E foi um site que ficou muito bem feito, na minha opinião, acho, na opinião de muita gente. Ele está hospedado no Heroku, inclusive, acho que eu vou deixar o link aqui, depois na descrição do podcast, para quem quiser acessar. Lógico, agora, durante esse período da pandemia, provavelmente vocês não vão precisar utilizar porque não tá tendo aula, mas ele automatiza várias coisas. Então, se você, por acaso, tá com nota baixa e tá indo pra prova final, ele automatiza o cálculo, dizendo quando você precisa tirar, se você tem condição de ir pra final, também existe isso. Se você tem muitas faltas na disciplina, o quanto você ainda pode faltar, com base na carga horária total e na carga horária diária. Ele também faz cálculo com base nos gastos nos restaurantes que tem pelo IC, tem o próprio Rio, que você provavelmente vai andar muito por lá, tem o Bira, o Sedu, e também tem os gastos com passagem, se você é da capital e fica circulando aqui dentro, ou você vem do interior com van ou coisas do tipo. Então, é uma ferramenta, na minha opinião, muito útil, e espero que você utilize com bastante sabedoria.
E eu acho que o mais legal dessa ferramenta, além das funcionalidades que eu achei ótima, é que, Rodrigo, agora você tá no segundo período, né?
Terceiro, acabei de entrar no terceiro.
Terceiro, isso. Uhum. Então, dá pra mostrar que desde o primeiro período você já consegue fazer coisas legais, tipo... eu acho que o curso de computação é um... Eu sou suspeito a falar isso porque eu adoro computação, mas é um dos cursos mais incríveis porque desde o primeiro semestre você vai estar mexendo nas coisas, você vai estar criando coisas se você estiver interessado. Então eu acho que foi muito importante para mostrar que alunos do primeiro período também podem fazer projetos.
Uhum. Lembrando que é bom você já também ter esse pensamento que o aluno de computação, a pessoa da computação, ela não pode parar de estudar. A nossa área é uma área que está sempre se reinventando, é uma área que sempre está surgindo coisa nova o tempo todo, coisas que estão agora no momento, talvez virem o que a gente chama de legado no futuro. E então está tudo sempre se reinventando, é sempre bom você estar por dentro, senão você acaba ficando um pouco para trás e isso pode prejudicar a sua carreira na área.
Por favor.
Isso é bem importante, porque a cada momento saem novas tecnologias, né? Mas o que é ensinado na universidade é a base da tecnologia. Então, não importa se a tecnologia muda, se você tiver a base forte, você consegue pegar a tecnologia tranquilamente. Tenho diversos casos que eu vi que as pessoas, mesmo com o tempo de 20, 30 anos que eu trabalhei com eles, eles, com a base que tinha da UFAL, o curso consegue tranquilamente levar para a vida, né?
Uhum.
E uma coisa, um dos nossos últimos tópicos agora, né? Vocês têm mais alguma coisa para falar?
Não, só sobre... Completar aí o que...
Diga aí, Pedro.
Completando aí o que o Rodrigo Alfredo estava falando, é que tem uma coisa engraçada que acontece, na área de computação, mas não seja um amante de linguagem. Muitas linguagens são lançadas, então é legal você conhecer os paradigmas para você poder mexer em linguagens que estejam famosas hoje em dia. Não se atenha a uma coisa só.
Não seja amante de linguagem nem de framework. Lógico, você pode ter a sua preferida, mas ainda assim, não fique pensando que ela é a melhor para todo o cenário, para absolutamente tudo. Porque não é assim
que funciona. Mas você é uma linguagem quebra a teoria de vocês, que é a melhor do mundo e nunca falha. Ela se chama Prolog.
Não, bicho. Não, vai ficar assim, não. Pare com isso.
Eu gostei do momento para descontrair e poder rir um pouquinho, tá ligado?
Pois é.
Ok. Foi bem pensado.
Nunca tive raiva com o Prolog. Todo compilador que eu usei funcionou.
Aham.
Nunca tive problema não com essa linguagem, meu amigo. Melhor do mundo.
Beleza, então.
Então, só pra finalizar, eu queria fazer uma pergunta, Ana, que é sobre o IC Music, né? Que a Liga, foi a Liga que começou essa iniciativa. Tem como você falar um pouco, Ana, por favor?
Isso, tem gente que chama de music, tem gente que chama de musique, né? Tem gente que chama de musicê, tem nomes variados aí, vocês podem escolher da preferência de vocês. Enfim, foi uma iniciativa que surgiu também dentro da Liga, né? A gente acabou descobrindo na semana de computação também que nós temos muitos músicos, né? Além de exímios programadores, vocês têm talentos musicais também. E tanto aí a gente começou, né? Exatamente, alunos e professores, e aí a gente começou a juntar essa galera para tocar nas sextas-feiras, né, Animal, nosso bloco, que era até hoje, né, meio parado e agora na quarentena mais ainda, nas sextas-feiras, e aí o pessoal começou a tocar, ensaiar junto e tocar, e aí com essa quarentena ficamos impedidos também de trabalhar, mas eu sugiro que vocês aguardem aí por novidades virtuais nesse sentido.
Ok, é isso. Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar? Eu acho que não.
Então é isso.
Bom, eu acho que é isso. Eu agradeço a presença de todos vocês aqui no primeiro episódio do podcast. Obrigado a todo mundo. E eu espero você no próximo episódio. Um abraço. Espero que você se cuide se você ainda estiver ouvindo esse podcast no período de pandemia. E espero que esteja tudo bem se você já estiver ouvindo esse podcast no período que passou. E até o próximo episódio.
Tchau, pessoal.
Tchau, pessoal.
Tchau, tchau.